Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui hoje com o nosso segundo episódio do podcast sobre investimentos. Lembrando mais uma vez que nós vamos estar aqui todos os meses conversando com vocês sobre os resultados do mês para os planos administrados pela Energisa Prev. Quem está aqui conosco novamente é o Bruno, o nosso gerente de investimentos. Tudo bem, Bruno?
Tudo bem, Débora, e você?
Tudo certo. Bruno, para a gente iniciar o nosso bate-papo, nós percebemos que a nossa economia começou a dar um ar de recuperação. Gostaria de saber, né, na sua opinião, se isso refletiu também na rentabilidade dos nossos planos. Conta para a gente quais foram esses resultados aí do mês de junho.
Bom, Débora, primeiramente, boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui falando para vocês dos resultados dos planos da Energisa Prev mais uma vez. E sim, Débora, o mês de junho foi um mês positivo para os planos administrados, os planos de benefícios administrados pela Energisa Prev. No mês de junho, o Energisa CD teve um retorno de 1,06%. Com esse retorno de junho, ele recuperou todos os retornos negativos do primeiro trimestre. E no acumulado do ano, ele não está mais com retorno negativo. É bom destacar também, Débora, que nenhum outro plano administrado pela Energisa Prev está com retorno acumulado negativo em 2021. Todos os planos recuperaram. Todos os planos tiveram um resultado positivo nesse segundo semestre, que recuperou todas as perdas, né, todos os resultados negativos no primeiro trimestre.
Ai, que ótimo, Bruno. Para completar, né, eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente o que impactou nesses resultados. Quais foram os motivos aí dessa recuperação?
Muito, muito bom, Débora. Tiveram alguns pontos, alguns fatores, tanto locais quanto globais, que impactaram para esse resultado. Vou falar um pouquinho do cenário econômico internacional e aí depois eu entro no cenário econômico brasileiro. Nos Estados Unidos, mesmo com o aumento da inflação, né, os ativos de risco tiveram retornos positivos por conta de três fatores, né? Ocorreu uma queda nas solicitações de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Ocorreu também um aumento dos pedidos de bens duráveis. E o mais importante foi a expectativa quanto aos estímulos econômicos do Banco Central americano. E o que que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que os Estados Unidos, que é a maior economia mundial, está empregando mais, está produzindo mais e, além de estar empregando mais gente, produzindo mais produtos, bens, o Banco Central segue com estímulos econômicos e fiscais. Isso traz um sinal muito positivo para a economia global. Entrando em Brasil, Débora, o crescimento do PIB no primeiro trimestre indicou recuperação, mesmo com os efeitos da pandemia, esses efeitos que têm prejudicado bastante o setor econômico, né? Ou seja, a atividade econômica seguiu forte e com o desdobramento da vacinação em larga escala, né? Hoje o Brasil é um dos países que mais vacina por dia, que mais aplica vacinas por dia, né? Isso está trazendo um aumento dos níveis de confiança da economia. Um ponto importante também que eu gostaria de destacar foi o aumento da Selic. Em junho, o Banco Central aumentou a Selic de 3,5% para 4,25%. E todo esse cenário econômico externo e interno fez com que o dólar tivesse a maior queda do ano frente ao real. O dólar fechou o mês de junho com a cotação de 4,97. Isso não acontecia há bastante tempo.
Entendi, Bruno. Então, esses foram os motivos, né, para nossa recuperação. Eu queria lembrar que a gente tá indo para o final aqui do nosso bate-papo do mês, e eu gostaria que você falasse, se você tivesse que pontuar mais alguma coisa para esse resultado do mês de junho, o que que seria para nossa
Débora,
recuperação?
desculpa. Eu tenho mais dois pontos que eu gostaria de mencionar para os nossos ouvintes. Eu mencionei, né, que a Selic, que o Banco Central, né, na reunião do Copom de junho, aumentou a Selic para 4,25. Nessa mesma reunião do Copom, o Banco Central sinalizou que vai continuar aumentando a taxa de juros. E a pesquisa do Banco Central, que origina o relatório Focus, está prevendo uma Selic de 6,63% no final de 2021. Isso foi na edição publicada em 9 de julho. Isso quer dizer o quê? Que a gente terá, né, que o mercado está prevendo ainda mais aumentos da Selic, superior a 6,5% no final de 2021. E um ponto que eu falei no podcast passado, que foi o cenário fiscal, o cenário fiscal ainda segue preocupando os investidores, tanto locais quanto globais. E um ponto que eu acho que importante a gente destacar, Débora, foi a proposta da reforma tributária. No mês de junho, o Ministério da Economia divulgou uma proposta de reforma tributária que impactou no retorno da Bolsa de Valores nesse mês, muito por conta pela proposta de taxação de 20% sobre os dividendos. Isso fez com que esses ativos, né, as ações que pagam dividendos, que antes não eram tributados e agora tem essa proposta de tributação, tivessem um retorno nesse período ruim. Então, acho que esses eram os dois pontos que eu queria finalizar esse nosso bate-papo.
Ótimo, Bruno. Bom, eu gostaria de te agradecer, né, pela sua explicação. A gente acredita que é uma ótima forma aí para a gente estar disseminando todas as informações importantes e relevantes sobre os investimentos do seu plano de previdência, né, que é o meu também. Então, eu gostaria muito de te agradecer. E lembrando que, se você tiver com alguma dúvida, se os nossos participantes ainda tiverem dúvidas sobre os resultados do mês de junho, basta entrar em contato conosco pelo 0800-372-7738. Pode também enviar uma mensagem pelo WhatsApp por esse número, para poder estender aí esse bate-papo com a nossa equipe de especialistas, tá? Então, lembrando que nós estaremos aqui no próximo mês para falar sobre os resultados do mês de julho, certo? Muito obrigada, Bruno.
Eu que agradeço, Débora, estou à disposição de todos. Um grande abraço a todos e se cuidem.